Fala, galera! Soldados de primeira classe! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje, no episódio 31 de Comer, Dormir e Jogar, nós vamos falar do meu xodó, Final Fantasy VII. Todo mundo aqui conhece o Cláudio, Barret, a Tifa, Ares, mas tem muito personagem interessante que tá na mitologia do Final Fantasy VII, fora também alguns personagens que têm um novo approach nesse remake, e personagens que são novos também, personagens aí exclusivos da versão remake. Claro também, não podemos deixar falar do... ele mesmo, nosso vilão desse jogo. É isso aí, pessoal. Vem comigo, vamos nessa! Então, pessoal, eu vou pedir para vocês, como sempre, seguirem o Nerd Nintendista, Diário Galáctico, o Crep 7 e também o canal Conexão N. Eles são meus amigos. O Nerd Nintendista, o Diário Galáctico e o Crep 7, eles são meus amigos lá do Cast Nintendista, que tá realmente no canal Nerd Nintendista. Diário Galáctico é um canal do YouTube sobre livros, para vocês que curtem a leitura, fica lá com a Natasha de Andrade, e o Crep tem as lives dele. O Conexão N foi um amigo que eu pude conhecer pelo canal do Nerd Nintendista. Ele também faz as lives dele e também faz as reviews, análises. Bom, fiquem aí a indicação dessas galera que são meus amigos. E é isso aí. Falem que vocês conheceram ele pelo Comer, Dormir e Jogar. Toss a coin to your teacher, O Valley of Students, O Valley of Students, oh, 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 oh. É isso aí, pessoal. Eu sou professor de inglês há mais de 15 anos. E se vocês querem ao mesmo tempo ajudar esse canal e aprenderem esse idioma, entrem em contato comigo, mandem um direct. Vocês vão entrar no grupo dos apoiadores que vai ter acesso a conteúdo exclusivo para quem aprende inglês. E quem sabe até ter oportunidade de ter uma aula via Skype comigo. Então, fiquem atentos aí e toss a coin to your teacher, my friends. Pois bem, pessoal, antes de falar dos personagens, a gente precisa falar do Final Fantasy VII, que a franquia Final Fantasy, ela tem um universo diferente por cada jogo. O Final Fantasy I não é um prequel do Final Fantasy II. É um universo diferente, uma história diferente, uma galera diferente. No VII, o que houve de tão diferente assim? Como o próprio nome diz, Final Fantasy se baseia na fantasia medieval. Aquela coisa da RPG clássico, que você tem guerreiros, bardos, magos, feiticeiros. Tanto que você tem White Mage, Black Mage, Red Mage, Blue Mage, Time Mage. Tudo. Tem um arco-íris de magos. O Final Fantasy VII, ele tem aquela coisa assim, você consegue ver um pouco das classes nos personagens, embora isso não seja claro agora. Ora, tipo, não tem um personagem com determinada classe. Você tem aquelas referências, por exemplo, o Cid, ele tem o sobrenome Highwind. Ele é da classe Dragoon, e todo jogo Final Fantasy, quem é da classe Dragoon tem o sobrenome Highwind. A Yuffie, ela é uma ninja, obviamente. A Aeris, ela é uma White Mage, já que no jogo original ela é a primeira que tem a matéria Cure, que traz a cura. E os White Mage são os magos brancos, são especializados na cura. Enfim, isso vai passando, a gente vê vários conceitos, etc, etc. Agora, não é um ambiente de fantasia medieval, e sim um ambiente cyberpunk. Conforme eu disse alguns episódios atrás, esse jogo, ele teve muita inspiração em Highlander. Highlander, no primeiro filme do Christopher Lambert, ele é passado no presente. Depois do segundo filme, ele vai para um futuro distópico. Também, outra inspiração forte do Final Fantasy VII é Akira, a animação japonesa renomada, que já vai num futuro cyberpunk e tal. Tanto que aquela cena de perseguição de motos e que no remake você passa mais tempo ainda fugindo de motos do que no jogo anterior, levando em consideração. Tem toda aquela inspiração na gangue do Kaneda. Ou seja, você tem um jogo aí de fantasia que por tradição era fantasia medieval somente, mas aí você tem um salto pro futuro, o que já atrai a atenção do espectador que você quer para essa franquia. Assim como eu, milhões de jogadores jogaram primeiro o Final Fantasy, o 7. E foi o caso que aconteceu. Eu cheguei a comprar um memory card para ir nas locadoras. Se tinha Final Fantasy 7, eu tava com meu memory card no bolso, botava lá e prosseguia a história. Até ter o meu PlayStation e a minha cópia do jogo. Tive que fazer muito disso. Fora o fato também que ele tem um apelo às histórias. Foi o primeiro jogo que eu vi com aquela arte chibi, do personagem de corpinho pequeno, cabeção, mas que tem um apelo emocional. Você vê que não são bonequinhos, bonequinhas lá naquele mundinho, mas eles sofrem, eles sangram, eles se sacrificam, eles vão além pelos sonhos, pelos objetivos, eles se emocionam, você ri com eles. Então, foi um jogo que eu vivi todo o espectro emocional ali. Alegria, tristeza, surpresa, raiva, tudo isso. Sephiroth foi um dos primeiros vilões que me fizeram sentir, ok, eu preciso acabar com esse cara vai ter que morrer. Então, eu quero falar, já que eu entrei na questão do universo, eu quero falar dos personagens principais, os personagens que a gente vai controlar nessa aventura e que a gente vai encontrar nessa aventura. Então, vem comigo, vamos nessa! Para começar, vamos falar do rosto da franquia Final Fantasy VII, que é Cloud Strife. Ele foi nascido e criado em Nibelheim, uma cidade pequena que tinha um reator Mako para a empresa Shinra. Ele cresceu durante a guerra entre Shinra e Wutai. Nisso também, o Cloud, ele ouviu as histórias da guerra, conhece Sephiroth, que é o herói lendário, e quer se tornar um soldier, que nem o Sephiroth, e virar herói da guerra. Ele até deixa a cidade natal dele e deixa a amiga de infância dele, a Tifa Lockhart, que estava lá, pediu para que ele, quando virasse um soldier, voltasse para ajudar ela, caso ela esteja em perigo alguma vez. De fato, ele se junta a Shinra, mas ele não consegue virar um soldier. E ele fica lá como um patrulheiro, um soldado lá, pequeno. Numa missão, ele acaba conhecendo Zack Fair, que era um soldado já de primeira classe, no Crisis Core. Ele também consegue... Ele acaba conhecendo Sang, que é um dos Turks. E nisso ocorrem os eventos na mansão Shinra, onde Sephiroth, Zack, Tifa, junto com Cloud e outros soldados, eles vão lá na mansão Shinra, que fica em Nibelheim. Sephiroth descobre a origem dele, que ele, na verdade, não é um humano normal, e sim um clone criado num laboratório. Se revolta com a Shinra, acaba destruindo a cidade que o Cloud nasceu, matando todo mundo lá. Cloud, ele aparece no último momento, ele tira o capacete que ele estava usando, revelando o rosto dele, e mata Sephiroth de uma forma e salva Tifa, cumprindo a promessa dele. Nisso, ele é sequestrado e acaba sofrendo experimentos durante 5 anos. 5 anos depois, ele acaba testemunhando a morte do Zack. E ele pega a espada, a Buster Sword, que agora na versão remake é espada destruidora. E nisso ele vai pra Midgar virar um mercenário pra arrumar grana, fazer a vida. E acaba ajudando o grupo Avalanche, que é um grupo ecoterrorista que combate a Shinra pela poluição que eles causam. Nisso, quem também faz parte da Avalanche é a Tifa Lockhart. Conforme eu disse, ela é uma amiga de infância do Cloud, foi criada lá em Nibelheim. Ela é versada em artes marciais. Ela também, no jogo original, sempre deixou claro os sentimentos dela pelo Cloud. E nisso, apesar da personalidade doce e gentil dela, ela não deixou de esconder o ódio dela pela Shinra, por todo o mal que fizeram, e o Sephiroth por ter destruído a cidade natal deles. A outra protagonista aqui, a florista, a Aerith Gainsborough, que nós conhecemos ela em Midgar. Ela é uma garota que mora nas favelas do Setor 7, que ela é a última Cetra, os Ancients. É uma raça que fala diretamente com o planeta. Ela consegue sentir tudo, ela consegue perceber tudo e falar com o próprio planeta. Conforme eu disse, ela é mais focada nas matérias de cura e acaba curando, restaurando personagens e tal. Ela é muito que um doce de personalidade. Acaba sendo aquela coisa assim do tipo, ela não tem tanto ódio, então ela, porque ela tem mais aquela coisa do saber de algo superior do planeta. Fora também o fato de que ela também se torna um interesse romântico do Cloud, e ela foi a namorada do Zack, o antigo amigo do Cloud que faleceu lá no começo de tudo. Ela é a garota florista, então temos aí os três principais aqui. Obviamente, muita coisa rola com esses três personagens aqui todos. Então, vamos falar do tanque, o Barrett Wallace, o homem da mão com arma. Eu sempre achei o design dele muito maneiro, porque ele é um soldado tanque gigante e ele, no lugar da mão direita, ele tem uma metralhadora. Tu pensa assim, cara, esse é um personagem que com certeza você vai querer ter na party. Fora que, de longe, ele é um personagem com atributos físicos mais fortes. Mais forte até que o Cloud, os pontos de vida dele são maiores. Mas enfim, o Barrett Wallace, ele é o líder do grupo ecoterrorista Avalanche, que é um grupo que luta contra as atrocidades cometidas pela Shinra Electric, especialmente com vingança pessoal. Ele vivia numa cidade onde ele era casado com uma mulher, que ela começou a ficar doente e ele queria que a Shinra Electric construísse um reator Mako na cidade dele para poder ter recursos para ajudar a esposa dele que estava falecendo. O melhor amigo dele, Dine, não era muito a favor da ideia, mas foi com ele no barco. E nisso eles foram juntos realizar uma missão, só que os Turks traíram eles. E nisso o Barrett estava vendo o amigo dele que ia cair. Ele foi, segurou, e aí alguém atirou na mão do Barrett, fazendo com que o amigo dele caísse e o Barrett perdesse a mão direita no processo. Por isso que rola essa vingança pessoal. E nisso, Barrett acabou adotando a filha do amigo dele, a Marlene, e cuidou da criança como se fosse a própria filha dele. E de fato ela é, porque o Barrett cuida da Marlene com todo o amor, com toda a paternidade. E é até um lado muito legal, muito humano do personagem, porque ele tem toda aquela aparência de tanque, guerreiro e tal, mas você vê que o coração dele é a filha dele. Ele faz tudo para garantir o bem-estar, tanto que ele luta para que o mundo da filha dele possa ser um mundo melhor, um mundo mais tranquilo. Ou seja, a Marlene é o mundo do Barrett. Bom, outro personagem aqui que é bem misterioso e que sempre rendeu bastante histórias aqui é o Red 18. Sim, ele é uma criatura de 48 anos, mas a idade dele, para a raça dele, ele é um adolescente ainda, ele é um jovem. Tanto que ele é tipo um felino que tem uma cauda de fogo e tal. Ele sofreu vários experimentos com o Dr. Roger, ele queria fugir, apesar de ser o último da espécie dele, ou pelo menos ele achar isso. Ele, daquele jeito, e apesar dele ser um felino, ele não ser humano, ele fala normalmente, o que causa surpresa e estranheza no grupo quando eles encontram com ele a princípio. Porém, ele se torna um dos personagens mais queridos por ele ser bastante poderoso. O Red, ele se intitula o protetor do planeta, e de fato, as ações dele contra a Shinra é justamente porque eles estão sangrando o planeta. Então, vale a pena aí você encontrar esse personagem aí. Eu gosto de ter ele na minha party, especialmente porque ele é um ótimo suporte na questão das magias. Todo Final Fantasy tem seu Cid, e o Cid do Final Fantasy VII é o Cid Highwind. Geralmente os Cids, eles são da classe engenheiro ou coisa assim do tipo. São associados às naves que são usadas para transporte. Não é muito diferente. A única coisa diferente é que esse Cid, como o nome dele é Highwind, ele é um dragão. Os dragões é uma das classes que sempre existiram no Final Fantasy, para ser mais específico, desde o 2. Eles são especializados em usar lanças como arma e técnicas de salto altos e atacar vários inimigos com impacto. Tanto que ele faz esse tipo de ataque. Ele é o cara mais boca suja desse grupo. Xinga, sempre mandando todo mundo aí e tal. Ele é bem humor do, vamos dizer assim, do Luiz Carlos Alborguete. Ele é bem desse humor. Porém, ele é um cara de bom coração. Ele quer sempre fazer tudo isso para ajudar o grupo. De fato, ele quer ajudar o grupo do Cloud quando alguns dos executivos da Shinra tentaram roubar uma das naves que ele criou. Então, a coisa ficou pessoal para ele ajudar. Esses caras estão lutando contra esses caras que roubaram a mim, então vou me juntar a essa galera aí. Isso aí. Outra característica marcante é que ele é o personagem fumante do Final Fantasy VII. Então, ele tá sempre ali. Tem sempre toda aquela pinta de Clint Eastwood, se não fosse pistoleiro, se fosse um cara da lança. Um personagem que é opcional pra party, mas que ele é muito querido para o pessoal, é o Vincent Valentine, que é um ex-Turk que protegeu uma cientista que acabou fazendo experimentos nele. Ele se tornou meio que uma, vamos dizer assim, uma criatura da noite, porque de fato ele é encontrado num caixão dormindo, mas o Limit Break dele transforma ele num lobisomem, numa fera tipo lobisomem, ou seja, tudo isso, ele tem toda aquela pose de vampiro e tal. Ele acaba sendo encontrado na mansão Shinra, ele tá lá meio que nem o Alucard, dormindo num caixão pra diminuir, pra, por culpa dos pecados dele. E inicialmente ele nem quer se juntar, mas quando o Cloud afirma que ele vai enfrentar o cientista Dr. Rojo, ele decide se juntar ao Cloud, e ele é quem informa o grupo da origem do Sephiroth, como o Sephiroth foi criado. Ou seja, ele tem todas essas importâncias. Fora que ele é o protagonista do jogo Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII, do PlayStation 2. É uma história do Vincent logo depois dos eventos do Final Fantasy VII do Advent Children. Uma personagem que também é opcional é a Yuffie Kisaragi, a ninja ladra de matérias da nação Wutai. Como eu disse anteriormente, a nação Wutai é a nação que perdeu a guerra para Shinra Electric. Então, a nação foi totalmente mudada, porém, os membros da resistência querem retomar o controle, querem retomar no Wutai a glória antiga. Nisso, ela rouba matérias para ajudar a fornecer os membros da resistência, porque as matérias no universo do Final Fantasy VII são da onde vêm as magias e habilidades, até mesmo os summons. Eles vêm das matérias que são equipadas pelos membros na party. Porém, ela se junta ao grupo, porque eles têm o mesmo inimigo em comum, a Shinra, não só o Sephiroth. E nisso ela acaba ajudando o grupo, e ela é uma boa adição, por ela ser bem o estereotipo da ninja do Final Fantasy. Ela ataca com uma shuriken gigante e tem bem aquele arquetipo de ninja. Tem também um personagem que é muito misterioso, mas ao mesmo tempo ele é a fonte do alívio cômico. Kate Sith, que é um gato antropomórfico que controla um Moogle gordo de pelúcia que ele usa para flutuar. É, senso de humor de Final Fantasy. O que não se sabe inicialmente, mas depois é descoberto, é que ele é controlado. O gato não é um ser orgânico, é um robô que é controlado por remotamente por um membro da Shinra, o Reeve Twisty. Ele controla lá, ele sempre tolerou o lance da Shinra, mas na verdade porque ele queria alcançar algum poder para de fato ajudar o planeta, mesmo que seja ali por trás das cortinas. Então ele faz ali o bem dele, os membros da Shinra não sabem, mas ele tá lá lutando contra a própria Shinra, usando recursos da Shinra mesmo, controlando um gato robô, enfim. Os personagens que valem a pena menção aqui, que são importantes no universo do Final Fantasy VII, os Turks, que são o grupo de, vamos dizer assim, a corregedoria da Shinra, são o grupo de espionagem de segredo administrativo que cuidam da empresa. Tem o Tseng, a Sisney, o Reno, o Rude. E eles trabalham diretamente pro presidente Shinra e pro filho dele, que assume a liderança depois, o Rufus Shinra. Nisso, eles têm aquele certo alívio cômico, mas você enfrenta alguns desses Turks aí que vão te dar um trabalho. É um pessoalzinho que tu vai olhar e, putz, vocês de novo? Sai daqui, tô de saco cheio, não quero encarar você, não. Também, além disso, vale mencionar o Zagfair, que muitos dizem que é o verdadeiro herói do Final Fantasy VII, que ele é um soldado que inspirou Cloud. No Crisis Core, a gente joga com ele, a gente vive a aventura dele, a gente vê os eventos, por exemplo, do Sephiroth pirando, o ataque de Genesis, como Andil também descobriu que ele era do processo do projeto Genova, e também a morte de Zack, que o Zack morre no Crisis Core. E acaba sendo um dos momentos mais emocionantes nas histórias do jogo, porque você vê, assim, quem joga Final Fantasy VII sabe que o Zack já morreu. No Crisis Core, a gente vê a morte do Zack. E ao mesmo tempo a gente fica acreditando, não, vai dar, ele vai sobreviver, vai dar. E quando você entende, não vai dar, ele vai morrer, ele vai perecer. E no momento que ele morre, meu irmão, não tem ninguém que não se emocione. Ele foi um herói do começo até o fim do jogo. Engraçado até que ele no Crisis Core começa como um soldado de segunda classe e acaba sendo promovido a First Class lá no... Alguns dos personagens que aparecem no remake são personagens novos. Eu vou mencionar aqui nessa parte do programa. Então, temos o Roshi, personagem novo aí, soldado de terceira classe, que ele aparece numa moto, usando uma espada também. Ou seja, totalmente influência de Akira aí. Ele tem aquele cabelão assim, cabelão com moicano, tipo, muito esquisito. Mas ele lembra muito o Gladiolus do Final Fantasy XV, mas ele é um rival do Cloud, de fato. Você luta contra ele numa luta de moto e também luta contra ele num duelo de espada. Outro personagem que temos aí que chamou bastante atenção no trailer é o Andrea Rodea, que é aquele personagem que dança com o Cloud e ajuda ele a se maquiar, porque tem aquela parte que o Cloud ele vai se vestir de mulher junto com a Aerith para resgatar a Tifa do Dom Corneio. Então o Andrea ajuda o Cloud a se vestir de mulher e a botar ele toda aquela coisa de crossdresser. Também temos aí o Leslie Kyle, ele é um dos caras que trabalha pro Dom Corneio. Uma das pessoas que o Cloud vai ter que interagir no cenário Wall Market lá. E também o segurança do Honeybee Inn. Também tem a Madame M, que tá lá no Wall Market. Ela também ajuda o Cloud nessa transformação dele que ele tem que fazer para poder investir lá no visual dele para entrar na mansão do Dom Corneio. Outro também é o Chocobo Sam, que é um dos caras do Corneio no Wall Market. Ele tem todo aquele estereotipo de fazendeiro, cowboy, que ele cuida de um serviço de entrega que é feito pelos chocobos. Também viciado em jogatina, toda essa coisa. Esses são os personagens que não tinham no Final Fantasy original, mas vão aparecer aí no set, você vai poder encontrar com eles. E é claro, não podemos deixar de falar dele, o vilão do jogo, Sephiroth, ele mesmo. Ele antes foi um herói lendário, na guerra entre Shinra e Utai, junto com os companheiros dele, Genesis e Angeal. Porém, Sephiroth sempre foi o maior de todos, e todo mundo queria ser como Sephiroth ou trabalhar como ele. Enfim, na missão que ele fez junto com o Zack, ele descobriu que ele foi criado em laboratório a partir do DNA da Genova, que o que ele sempre soube que a mãe dele se chamava Genova. Ele depois descobre que a Shinra encontrou o corpo de uma criatura alienígena que caiu no planeta há milhares de anos atrás e ainda permanecia viva. E do DNA dela começou a criar aberrações, soldados, e criou o soldado perfeito, o Sephiroth, o anjo de uma asa só. Nisso ele também começa a surtar porque ele descobre que tanto o Genesis e o Angeal são frutos do projeto Genova, sendo que ele foi o sucesso, já que o Genesis estava degenerando e o Angeal nunca foi o potencial total e ia eventualmente começar a degenerar também. Ele, nesse surto de loucura, acaba não só destruindo a mansão Shinra, assim como o vilarejo de Nibelheim, rola com que Cloud, ele enfia a espada do Zack, na época, Buster Sword, no peito do Sephiroth e arremessa ele num abismo. Porém, o Sephiroth, mesmo depois de morto, ele consegue reconstruir o corpo dele usando o Lifestream do planeta e voltando para se vingar, porque ele quer se vingar da corporação Shinra e ele quer se fundir ao planeta, porque ele acha que ele é merecedor de ser o viajante do cosmos, sacrificando o planeta no processo, ou seja, ele quer destruir toda a vida no planeta, assim como a Shinra, de certa forma, porém ele vai fazer de uma maneira mais imediata e mais urgente. E nisso ele acaba sendo responsável por todas as agruras e sofrimentos que a gente vê no jogo, juntamente com a Shinra Electric. Tanto que a Shinra até reconhece o erro de ter feito Sephiroth. Nisso, ele também se torna um vilão em Advent Children. Ele retorna em Advent Children de uma forma diferente. Ou seja, você percebe que ele é alguém ameaçador. Tanto que eu não vou dar um spoiler completo, mas ele mata um dos membros do grupo. E a morte desse membro do grupo, ela é bem sentida. Ela é meme até, atualmente, mas ele mata e você fica sem acreditar o que... E agora? É um momento bem Game of Thrones, no Final Fantasy VII. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 31 de Comer, Dormir e Jogar. Espero que, assim como eu, vocês também estejam curtindo o Final Fantasy VII Remake, que eu amo essa franquia, e esse jogo tá espetacular, esse jogo tá sensacional. Bom, entre em contato comigo no Instagram, caso vocês queiram jogar um trocado pro seu teacher. Sigam os meus amigos aí, o Nerd Nintendista, Conexão N, Diário Galáctico, Crepe 7, tudo isso, pessoal. É isso aí. Valeu e fui!